Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim especial. Hoje é dia do agricultor, mas a gente entende que a pecuária também está muito envolvida e muito integrada nessa produção de alimentos do Brasil. E por isso a gente decidiu trazer para vocês detalhes de um estudo bem legal, um estudo muito informativo, trazendo aí o perfil da pecuária brasileira no Brasil. E esse estudo foi elaborado pelo meu amigo Maurício Palma Nogueira. O Maurício, ele é diretor da Atenagro, coordenador do Rally da Pecuária. Juntamente com a ABIEC, a pedido da ABIEC, o Maurício desenvolveu esse estudo que a gente vai contar alguns detalhes para vocês. Seja bem-vindo, viu, Maurício? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu acho que o mais legal de entender é o que está acontecendo com a pecuária brasileira e como tem sido a evolução dela nos últimos anos. E mais do que isso, a partir dessas informações, o que projetar, o que esperar da pecuária do futuro. E eu começo te perguntando de um número que me chamou bastante atenção, né? A questão do número de cabeças do rebanho brasileiro, né? A gente sempre ouviu dizer que tinha um boi para cada brasileiro e, de repente, o estudo mostra que não é bem assim essa conta. Conta para a gente mais detalhes. Seja bem-vindo, Maurício Palma Nogueira.
Ô, Alexandre, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aí com vocês. Primeiro, temos que sempre reforçar e agradecer a ABIEC, a APEX, né, que por decisão deles tornam um estudo amplo, público, né, então todo mundo pode ter acesso, basta acessar lá o site da ABIEC e pegar, né. A gente sempre pede para que pelo menos dê essa contrapartida, né, prestigiar aquele que difundiu uma informação e tornou ela pública, né? Então, esse estudo é bem amplo, Alexandre. A gente vem acompanhando aí a pecuária com os números oficiais que existem e mesclando com estudos, com experiência a campo que a gente tem, com dados de monitoramento por satélite. Então, a gente, na verdade, a gente reúne todas as informações disponíveis e elabora esse relatório. A questão do rebanho sempre foi uma dúvida na pecuária brasileira, só que por opção nossa aqui na Atenagro, que era concordada pela BIEC também, por quem contrata, a gente sempre trabalhou com informações que a gente tem oficial. Por que que a pesquisa pecuária municipal do IBGE sempre é utilizada? Porque ela tem os dados por município e é atualizado anualmente. Então, é uma informação oficial muito, muito prática do ponto de vista de quem quer acompanhar a evolução da pecuária. Só que a PPM carrega um problema de vícios que tem no Brasil, não é culpa do IBGE, né? É culpa do nosso sistema. Por exemplo, se você analisar como é feita a mensuração se a terra é produtiva ou não, ela é feita com base em critérios de estoque, e os animais são estimados, o peso dos animais, por idade. Então, olha que irônico, Alexander, quanto mais produtiva for uma fazenda, né, quanto mais cedo o sujeito terminar o rebanho e abater, mais rápido, né, quer dizer, maior a chance da fazenda dele ser considerada improdutiva, porque ele não tem aquele estoque de animais pesados, antigos, né, herados, que pelo critério como é que fala? É estimado o peso a partir da idade, já que a gente não tem o dado de peso do rebanho. Então, nós criamos um problema muito grande, que à medida que a pecuária foi evoluindo, e ela evoluiu, né, ela mostrou essa diferença, né? O produtor continuou anunciando para secretarias regionais que tinham um rebanho, para ele não se enquadrar na faixa de fazenda que possa ser, como é que fala, confiscado para
fins, né,
de reforma agrária, né? E na prática ele já tinha um rebanho menor, porque era abatido mais cedo. Então, a gente tinha que corrigir isso, né? Por que que esse erro não apareceu em décadas anteriores, Alexandre? porque a pecuária não tinha tecnologia nenhuma, então você realmente tinha aqueles animais erados. A partir de 2000, dos anos 2000, e esse problema, né, a diferença entre censo e PPM, ambos do IBGE, vai aparecer justamente no censo de 2006, a gente já tinha uma diferença grande, né, entre o que acontecia na prática e anos anteriores. Esse foi o problema que gerou essa confusão estatística no Brasil. Nós só fomos entender isso 10 anos depois e ainda estava em decisão. Como é que nós vamos criar uma metodologia que use números oficiais? Por fim, né, nós tivemos aí a alta do preço 2019, 20 e 21, e não pode ser explicado o comportamento do mercado que a gente tem com um rebanho de 210 milhões de cabeças. Então, nós conversamos, né, sugerimos para a BIEC a renovação do modelo, né, usando a base censitária de informação de pecuária e simplesmente município a município a evolução de um ano para o outro da PPM. Esse número a gente confia, porque o produtor não mexeu no estoque, mas no movimento ele atualiza com rigor, né? Então, o que que nós fizemos? Nós criamos essa base. E ainda, a gente está tentando, isso aí ainda está um pouco complicado, Alexandre, está criando até umas confusões, criou lá em Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso Sul. São rebanhos muito grandes. Nós vamos reavaliar esse critério para ficar fácil que outras pessoas repliquem essa metodologia. Mas o que que nós fizemos? Nós consideramos rebanho médio do ano. Então, eu ainda coloco o dado da pesquisa pecuária trimestral, que é outra informação que traz o abate por estado, né? Tanto federal, a fiscalização federal, estadual e municipal. E eu considerei que, como a distribuição é mais ou menos mês a mês, né, do abate, nós consideramos que aqueles animais que foram abatidos pelo menos ficaram 6 meses no rebanho, né? Então nós jogamos ali mais 50% do abate para calcular esse estoque médio. Mas nós temos dois números, Alexandre. Um é o estoque médio, que está sendo publicado aí com 190, 189 milhões de cabeças, se não me engano, né? É, que
187,
é esse critério que
55.
eu usei. Como? 187,
187,
50.
55.
É, e outro é o critério que a gente usa de estoque final, que seria basicamente o dado censitário mais a evolução da PPM, né? Nós vamos dar uma revisada no critério, os números vão ficar muito parecidos, mas não é que o número está errado, mas a gente foi um pouco rigoroso no critério para calcular o fluxo de rebanho entre um estado ou outro e acabamos criando uma confusão para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Né? Então, o número vai mudar um pouco nesses estados aí, mas nós vamos ter a execução desse critério de forma ponderada. Né? Então, ao invés de eu tentar estimar que bezerros saíram de determinado estado e foram morrer em outro, nós vamos ponderar todo esse estoque médio via abate para evitar que seja feita muita confusão. Né? Então, um dos objetivos nossos com o Beef Report aí, Alexandre, o objetivo da BIEC, é a gente melhorar a qualidade de dados disponíveis. E, evidentemente, né, nós temos que agora trabalhar para que a gente tenha sempre qualidades de informação melhores, né, que o produtor informe e que os próprios órgãos oficiais criem metodologias ou atualizações do sistema de cálculo do uso da terra que permita que a informação seja correta, né? Então, nós nem podemos culpar o produtor por manter um estoque maior no rebanho. E olha a confusão que se cria, Alexandre.
Pois é.
Várias vezes nós já ouvimos gente falar, vacinas que foram perdidas. O produtor acaba tendo que comprar mais vacina do que tem de rebanho, né? Porque ele não precisa, então não é que ele não está vacinando no, nos casos, né, que havia isso. É porque ele realmente teve que comprar mais vacina do que precisava. Então, por fim, basicamente é esse o critério. Nós não estamos inventando nenhum número, nós estamos usando uma metodologia para tentar dar um pouco mais de aplicabilidade nos números oficiais que nós já temos.
Pois é, e daí você comentou uma coisa muito importante. A teoria não estava batendo com a prática, principalmente quando a gente viu a evolução a partir de 2019. A gente fazia as contas dos abates, enfim, não, a coisa não fechava. Está mais claro agora, fica mais fácil de entender essa conta. E o que que aconteceu com o rebanho brasileiro, Maurício?
O rebanho brasileiro ganhou produtividade, Alexandre. Então, na prática, nos últimos 30 anos, 20 anos, vamos pegar aí do meados da década de 90, a gente mudou a estrutura do rebanho. Então, nós temos hoje um animal que termina mais pesado e mais cedo, né? Ou então ele ganhou peso, ganhou. Só que quando a gente analisa a composição média do rebanho, né? A gente tem uma quantidade menor de animais improdutivos. Isso significa que se eu pesasse todo o rebanho e criasse quantos quilos médio por cabeça de mamando a caducando lá na década de 90, daria um peso maior do que dá hoje de mamando a caducando. Então, isso me causa uma diferença muito grande na rotina das fazendas, né? Significa que a lotação, vamos supor, uma lotação igual numa fazenda, ela hoje proporciona uma produção muito maior do que proporcionava na década de 90. Então, o que aconteceu na prática com o rebanho? Ele ganhou produtividade. O rebanho não evoluiu tanto, a lotação ou ocupação por hectare não evoluiu tanto, mas a produtividade nesses 30 anos aumentou 160%. Então, isso é fantástico, porque nós estamos tendo um rebanho com desempenho zootécnico muito melhor do que existia anos atrás. Temos muito que melhorar ainda, Alexandre. Isso que nos dá um pouco de perspectiva, que é onde a gente vai apanhar demais, a gente já sabe disso, né? Publicou aí o Beef Report, a gente vai começar a apanhar, porque o pessoal não concorda que a gente tem esse ganho de produtividade, esse ganho de desempenho, né? Mas existe esse ganho e existe essa evolução que vai gerar aquele outro número que está lá no Beef Report, né? Que a pecuária brasileira nos últimos 30 anos foi capaz de defender quase 300 milhões de hectares que poderiam ter sido desmatados ou continuar sendo usados se a gente não tivesse agregado nada de tecnologia na produção.
Muito bom. Ô Maurício, e daí a gente, a partir dessa evolução da contabilidade do rebanho brasileiro, dá para entender o que está acontecendo, por exemplo, com os abates? A gente já viu uma redução de abate acontecendo em 2019, 2020 acontecendo, e o próprio IBGE já confirmou uma redução para agora 2021, né? Tem menos animais mesmo disponíveis para serem abatidos?
Tem, mas isso não tem a ver com esse reajuste do rebanho, hein, Alexandre?
São coisas diferentes.
Essa forma de cálculo, porque o rebanho não mudou, não é porque, aliás, é uma coisa interessante também, outras coisas que às vezes a gente apanha quando fala o número de confinamento, o pessoal fala que a gente está querendo mudar o mercado. O mercado está dado, uma consultoria não tem capacidade de mudar o mercado por uma informação, né? Então isso já vem acontecendo. Agora, é uma coincidência, né, Alexandre, que foi possível nos dá segurança de mudar o número do rebanho justamente porque esse comportamento está visível. O que aconteceu na prática? Por que tem pouco animal para abate nesse momento? Nós temos duas mudanças. A primeira é aquela explicação bem comum que todo mundo conhece, que a gente está cansado de falar, que é do ciclo pecuário. Nós estamos num momento de alta do ciclo pecuário, isso é fato, né? Então, os preços tendem a subir, vão encontrar lá um teto, uma hora volta a cair, aquela coisa toda de ciclo pecuário. Só que tem outro fator que já é um ciclo maior, né? A gente tinha esse estoque improdutivo muito grande, a precificação da pecuária, a própria natureza dos ciclos pecuários antigos, eles oscilavam de acordo com o estoque disponível. Então pega um momento desse, Alexandre, normal, que eu tenho uma quantidade enorme de animais de baixa produtividade, só que mais de idade mais avançada dentro das fazendas. Aí você tem de 19 até agora estímulo de preço. O que o pessoal faria? Colocaria comida nesses animais e apresentaria uma oferta de animais muito grande, os preços cairiam ou não subiriam tanto. Uhum. Né? Isso é porque a gente tinha um estoque muito grande. Agora esse estoque acabou. E a grande dificuldade nossa é identificar quando isso ia acontecer. A gente sempre trabalhava, né, não só a gente aqui, como a Tenagro, mas outras consultorias também sempre se posicionaram e mostravam que o estoque de animais improdutivos ia reduzir, ia chegar em determinado momento que a nossa capacidade de oferta ia ser extremamente relacionada com o pacote tecnológico nas fazendas, né? Só que até isso acontecer de fato, demora, porque a gente tem a pecuária, ocupa uma área muito grande, tem um rebanho muito grande. E isso aconteceu aí de 2015 em diante, vem acontecendo, a gente vem notando que isso está evoluindo. O que que acontece a partir de 18 e 19, com a epidemia lá da peste suína africana lá na Ásia? A gente tem uma demanda muito maior por um animal mais novo, aí de repente a gente sai acelerando tudo que a gente tem disponível e não só exporta, mas como coloca no mercado interno. Então a gente deu uma enxugada no estoque muito grande e desproporcional entre o que está a partir de bezerro até boi gordo e o que tem nas fazendas de vaca, né? O que que vai acontecer agora naturalmente, Alexandre? O estímulo econômico faz com que o desempenho das fazendas de cria melhore, e aí a gente vai devagar colocando animais no mercado e equilibrando oferta, né? Só que isso é lento, porque a pecuária é uma atividade de ciclo longo, né? Eu tenho que emprenhar uma vaca, esperar 9 meses e pouquinho, depois desmamar, e aí sim entrar no ciclo de primeiro lá da adolescência, né, de agregar músculo e depois terminação com gordura, né, ou engordar o animal lá no fim. Então é um pouco demorado para a gente se ajustar.
Agora, o Maurício, você falou de ganhos zootécnicos aí. Quando a gente fala dessa redução no abate, a gente está falando de uma redução proporcional na oferta de carne também, ou o ganho zootécnico fez aí essa produtividade ou essa oferta de carnes melhorar? Como é que está essa relação?
Melhorou, melhorou, mas lembra que eu tenho outro indicador que pode influenciar aí, que é a proporção de vaca no abate, né?
Ah, você
Então,
tira essas fêmeas aí do gancho,
é, a
da
gente tem que
fila, né?
considerar o abate médio, eu tenho que considerar boi e vaca, morre os dois, né? São abatidos os dois. O que que está acontecendo com a carcaça? A carcaça está cada vez mais pesada, tanto da fêmea como do macho, né? Só que dependendo da proporção de fêmea que entra, eu diminuo o peso da carcaça. E também eu tenho que avaliar, né, Alexandre? Eu estou falando aí de frigorífico CIF, de estadual, municipal, né? Eu tenho que separar bem que tipo de abate nós estamos analisando e que estado. Por isso a pecuária é um pouco confusa, ela é muito dinâmica
Complexo, né?
e é muito complexa, ela tem muitas variáveis, né? E ela tem as particularidades em algumas regiões. Né? Mas grosseiramente, o que nós podemos dizer? Né? A proporção de queda no abate não é igual à proporção de queda na produção de carne, ou vice-versa. Se eu estiver aumentando, é a mesma coisa. Então a gente precisa analisar qual o perfil do animal que está sendo abatido. Mas nós temos aí um ganho médio de carcaça grande. Né? Em determinados momentos, em algumas regiões, alguns frigoríficos relataram redução de peso do animal que chegava para o abate. Né? Isso é normal, dependendo não tem oferta disponível, eu estou precisando de animais para vender para algum mercado que não me exige terminação, o pessoal vai abater. Mas isso é pontual, né, Alexandre? Eu não posso colocar como uma tendência revertida, né? Ao longo dos anos, a tendência é a gente agregar cada vez mais carcaça, no animal que vai ser terminado. Uma, porque eu tenho que compensar o valor daquele bezerro que está subindo, mais do que o boi.
Pois é. E essa evolução que você contou aí, Maurício, ela se reflete também na participação da pecuária na economia brasileira, né? Isso já está claro na evolução, do PIB pecuário, por exemplo?
Sim, nós temos aí no ano de 2020, provavelmente, pelo critério que a gente usa, Alexandre, a economia de pecuária de corte, de abate de bovinos, girou aí mais ou menos 750 bilhões de reais, no Brasil, né? Em todos o que a gente consegue medir. Só vou fazer uma ressalva aqui, porque às vezes também a gente é criticado, porque o pessoal compara esse número com aquele número do CPE-SNA. São critérios diferentes. Então, quando eu vou estabelecer uma medida, né, eu vou medir a participação de um setor no PIB, a gente tem que entender qual o limite que eu estou considerando, qual é a base que a gente vai tratar, né? Aqui a gente usa o raciocínio elaborado lá pela FEA da USP, né, e pelo Marcos Fava Neves, né, que criou um critério interessante de medir cadeia. A gente continuou, fez esse critério aqui, usa os indicadores que a gente acompanha. né? Mas qual é o limite que eu vou considerar? Por exemplo, Alexandre, o pessoal fala assim, você está dizendo que 10% do PIB brasileiro foi movimentado pela pecuária de corte. Sim, por esse critério, sim. Se eu comparar o PIB medido lá pelo IBGE, né, eu tenho 10% relacionado à pecuária de corte. Só que se eu for medir todo o agronegócio, aonde, por exemplo, Alexandre, eu colocaria o faturamento de milho para a pecuária de corte? Eu colocaria ele na cadeia produtiva do milho ou na cadeia produtiva da pecuária de corte como insumo, entendeu? Então é um pouco complicado esses raciocínios, né? Mas antes de questionar o número, a gente tem que entender qual foi o limite que nós usamos, qual foi a metodologia que nós usamos. E vou te dar outro exemplo. Aí eu dei um exemplo de tirar o PIB, né? Tirar o número do PIB. Vamos pegar lá numa região de pecuária, né? Você tem uma determinada atividade na cidade que não tem nada a ver com pecuária. Por exemplo, como é que chama essas? Um estúdio de tatuagem. Olha que coisa, tem nada a ver com pecuária. Só que quem gasta dinheiro nesse estúdio de tatuagem é gente que trabalha com alguma coisa de pecuária. Então, aquele dinheiro do efeito renda ajuda a movimentar a economia ali naquela região. Ironicamente, a gente pode dizer, né, que em algumas cidades do Brasil você tem restaurantes vegetarianos vivendo de dinheiro da pecuária. Não é interessante?
Pois é. Pois é, que ambiguidade isso, né, Maurício?
Pois é, mas a gente precisa entender. Então, claro. Por que eu estou falando desse jeito, né, Alexandre? A gente tem um tempo aqui para explicar. E muitas vezes a gente é questionado, como se o teu número está errado porque o outro não é. Qual o critério que nós usamos? Né? Não é que o nosso está certo, o outro está errado, qual o critério que a gente usou. Né? Então, quando a gente pega, no caso do CPEA, o CPEA tem que fazer um estudo de todo o agronegócio. Né? Não é fácil. Não é fácil o que eles vão fazer ali. A gente está focado na pecuária de corte, né? E nos números que a gente tem já por indicadores. Então, fica um pouco mais fácil para a gente gerar esse número. Se me pedirem para fazer de agricultura junto com pecuária, a gente já vai ter que criar uma metodologia nova e é provável que esse número de pecuária acabe mudando, né? Aí não sabemos se para cima ou para baixo. Mas hoje, né? O mais importante que a gente tem que colocar, na minha opinião, que é o que sai desses números aí, Alexandre. Para cada real que entrou numa fazenda de boi, né, de abate de animais, circulou mais R$5 na economia. E esse número eu acho fantástico.
Isso é muito legal mesmo. Para cada R$1, R$5 circulando na economia.
Isso.
Boa. Ô Maurício, explicada a metodologia, a gente tem aqui um gráfico que eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais sobre ele, né, e sobre a evolução da participação aí do PIB do agronegócio da pecuária de corte no PIB total aí do Brasil. Isso você ponderou nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. É uma linha ascendente, né?
É uma linha ascendente, né? E nos últimos anos, quando você coloca e considera o valor real, né? Quer dizer, aquele medido pela inflação, né? Eu corrijo os valores. Você tem aparentemente uma queda entre 2019 e 2017, 2017 e 2019, só que na verdade é porque a inflação subiu mais do que evoluiu o PIB, né? da pecuária. Mas em valores nominais, nós estamos crescendo aí, é uma taxa considerável ao ano, né? Então, a gente pega aí de 2019 para 2020, esse PIB em valor nominal, ele cresceu 20%. Quando eu considero a inflação, ele cresceu 6%. Só que se a gente comparar com a economia brasileira, em 2020, com todo impacto aí do coronavírus, né, nós perdemos 4% do PIB. Enquanto países ricos, né, isso também a gente tem que ponderar aqui, né, para não ficar... tudo hoje que a gente fala é usado de forma descontextualizada, a economia do mundo, todos os países ricos, o PIB caiu 7% a 8%, que no Brasil caiu 4% e da pecuária subiu
6%. E a gente tem um outro gráfico também que mostra essa relação do crescimento nominal com o crescimento real, isso que você acabou de dizer, mas eu queria que você contasse, desse alguns detalhes desse gráfico para a gente, Maurício. O que é que te chamou a atenção?
Não, esse gráfico é mais ilustrativo, né, Alexandre, que a gente gosta de comparar o que está acontecendo ao longo dos anos, né? Então você tem aí um aparente tropeço ali em 2017, né? Que aí sim a gente teve uma redução em valor, preço e movimento, né? Mas se você pegar, nós estamos crescendo consistentemente de 2010 a 2020 em valores nominais, né? E quando corrige a inflação, a gente tem as diferenças que aconteceu lá em 2011, 2012, depois entre 2017 e 2019. Mas nós estamos vendo a pecuária crescer de maneira consistente. E o que vai acontecer a partir de 2021, 2022, né, é que nós vamos ter uma demanda por tecnologia muito maior do que está tendo hoje. E isso significa que aquele número que eu falei, que eu acho que é um dos mais importantes, né? R$ 1, quanto que circula na economia? A tendência é que cada R$ 1 circule mais dinheiro ainda na economia. E é outro problema que sempre é colocado na pecuária de corte. Pecuária de corte não gera muito emprego. Como não gera muito emprego? Né? Só fora da atividade, que não entrou nos 700 bilhões lá, né? Fazendo aquele cálculo que eu considerei ali do exemplo do estúdio de tatuagem. Mas só falando para atividades relacionadas à pecuária, em 2020 a pecuária pagou fora da cadeia produtiva medida com 42 bilhões de reais em salário. Então não é porque na fazenda os empregos estão saindo pelo pacote tecnológico que a cadeia produtiva não emprega, ela vai empregar em outro setor da cadeia produtiva, seja na indústria de serviços, de insumos, seja no transporte, seja nos frigoríficos ou no varejo, né? Então, isso é muito bom para a economia quando a gente avalia qualquer atividade que seja sob o conceito de cadeia produtiva.
Muito bom. Ô Maurício, infelizmente a gente não tem tempo para esmiuçar aqui o relatório, mas eu quero fazer um convite para quem está nos ouvindo agora, entender, abrir esse relatório, olhar os números, entender o que a gente está falando em termos de participação da pecuária, em termos de evolução da pecuária brasileira, como você bem ponderou aí. Eu só queria finalizar essa nossa conversa, entendendo um pouquinho do que vem por aí no futuro. A gente, já viu uma mudança de patamar de preço, quando a gente fala de arroba do boi e dos outros segmentos também acabaram indo junto com essa mudança de patamar de preços da arroba. Um novo patamar de preço sendo praticado. Qual que é a sua visão, qual que é a sua expectativa? É um novo patamar que veio para ficar ou ele está muito condicionado ao momento da pecuária, ao momento que a gente está vivendo agora? A gente saiu lá dos 160, né, para hoje R$ 320 a média da arroba em São Paulo. O que você me diz disso, Maurício?
Preços sempre vão oscilar, Alexandre. Se a gente não tiver nenhum problema de ordem macroeconômica ou de ordem sanitária, os preços mudaram de patamar, né? Isso é fato, porque você não vai ofertar um volume tão grande de animais, perdendo tanto espaço no mercado a ponto de jogar os preços a uns patamares 35, 40% abaixo. E o custo de produção também subiu, né? Então você tem o dólar em outro patamar, pode ser que lá na frente, algum ajuste na economia, você tenha um valor que não suba tanto nominalmente, né? Mas mudou os patamares todos de custos e de preço. Então, nós estamos trabalhando numa realidade totalmente diferente que tinha anos anteriores.
Mas mudou a rentabilidade também, Maurício?
Rentabilidade praticamente igual, né? O custo e preços evoluíram aí nos mesmos patamares. E o que tem é você salvou um pouquinho, melhorou um pouquinho a vida de quem tinha baixa tecnologia, porque os preços subiram e ele não gasta muito com insumo, né? Mas as fazendas de alta tecnologia continuam rendendo mais, possibilitando retornos mais consideráveis. Então, tá na mesma em termos de rentabilidade.
Muito bem. E qual que é a mensagem que você deixa para o produtor, para o pecuarista, nesse momento?
Ficar atento, né, a tudo que está acontecendo no mercado. A gente está vivendo um momento favorável para as proteínas. Não é um momento fácil, é um momento favorável, né? Qual é a diferença entre fácil e favorável? Favorável, para você viver esse momento, você tem que se adaptar, trabalhar por ele, né? Se planejar, administrar bem. Nada vai vir com muita facilidade, né? E, evidentemente, a gente está vivendo também um problema sério de ordem, de saúde humana, que não sabemos ainda qual é o comportamento. Então, pega lá os Estados Unidos totalmente vacinado, estavam dando até cerveja para o povo tomar vacina, porque já tinham acabado de vacinar todo mundo que precisava. E nós estamos de novo voltando aí a um quadro de aumento da doença, de mortalidade, tudo isso, né? Então, nós ainda não sabemos que hora que a economia volta de fato ao normal, se volta ao normal e como vai voltar ao normal. Então, não é hora para fazer nenhuma aventura, para ter nenhum descuido aí.
Boa, Maurício. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, traduzindo algumas informações aí, alguns números para a gente da pecuária brasileira. Esse perfil da pecuária brasileira é dinâmico, a gente entende que precisava realmente ser revisado e você está ajudando aí a gente a entender todas essas mudanças que ocorreram na pecuária brasileira. Obrigado, volto sempre.
Um abraço, Alexandre. Obrigado pelo convite.
Valeu, Maurício. Tá aí, Maurício Palma Nogueira aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nessa entrevista especial também sobre a pecuária brasileira. A gente está falando aí, de revisões nos números da pecuária, revisões que ainda estão, sob, novas tabulações, obviamente, mas já mostram uma realidade diferente, seja em termos, de dinâmica de produção, seja em termos de tamanho de rebanho brasileiro, seja em termos de participação da pecuária na economia, brasileira. E isso é muito legal da gente entender e prestar atenção. Bom, esse estudo, como o Maurício disse, a gente vai disponibilizar o link da ABIEC para que vocês possam consultar através desse link o estudo completo. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente as suas dúvidas, participa ali do Fala Produtor, deixe seu recado. Se quiser entender mais também, fique à vontade para mandar sugestões de novas pautas para que a gente possa trazer de volta aí o Maurício para responder às perguntas e às dúvidas. Enfim, participe, entenda e interaja com as notícias, com as informações. Não adianta ter um monte de notícias se você não consegue aí determinar aquela que é importante para o seu dia a dia, para a sua prática diária, para a sua atividade. Então, fica o convite para que você participe com a gente, tá certo? Deixa eu passar aí os números da Arroba. Vamos, ver na tela aí. Boi gordo na B3, julho R$ 318,90, julho caindo agora 0,17%. Agosto R$ 320,05, queda de 0,26%. Setembro R$ 327, alta de 0,18%. E outubro R$ 328,40, alta de 0,43%. Parece que o mercado está entendendo aí a necessidade de estimular a produção no último trimestre do ano e, portanto, essa inversão aí entre os contratos curtos e longos. Vamos ver se isso vira uma tendência, se isso se concretiza. O indicador do CPEA medido para o boi gordo fechou o dia de ontem a R$ 317,15, com uma queda até forte aí de 1,35%. 317,15 é a referência da Arroba no estado de São Paulo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.